Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Supremo autoriza a extradição de um dinamarquês acusado de fraude.
Viúvo tem direito à herança da mulher mesmo em casamento com separação total de bens.
Justiça brasileira declara inválida norma coletiva que reduziu em 12% o salário de empregados.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Johnny Luna.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deferiu um pedido de extradição solicitado pelo governo da Dinamarca.
Com a decisão, um dinamarquês preso preventivamente desde junho de 2014 vai ser extraditado ao país para responder ao processo pelo crime de fraude. Fred Guimarães.
De acordo com o relator, ministro Marco Aurélio, a documentação atende ao estabelecido em lei sobre o assunto. Ele ressalta que há uma ordem de prisão implementada na Dinamarca, além de haver correspondência do crime no Brasil. Segundo o ministro, existe promessa de reciprocidade entre os dois países e, no caso, não incide a prescrição. Os demais ministros acompanharam o voto do relator e concluíram pela possibilidade de entrega do acusado ao governo dinamarquês, devendo ser respeitado o máximo de 30 anos de prisão, previsto na legislação brasileira.
Viúvo tem direito à herança da mulher mesmo após casamento sob o regime de separação total de bens.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça e foi tomada no julgamento do recurso de um homem que foi casado durante quase 30 anos. André Giusti.
A esposa dele morreu em 2009 e deixou o que tinha apenas para a irmã e os sobrinhos. O homem entrou na justiça para fazer parte do inventário, mas teve o pedido negado por um juiz no Rio Grande do Sul. O próprio Tribunal Gaúcho mudou a decisão e no STJ foi mantido o entendimento de que o marido ou a mulher tem direito aos bens de quem morreu, mesmo que o casamento tenha sido com separação total de bens. O relator do processo, o ministro Vilas Boas Cueva, disse que esta condição vale enquanto houver casamento e termina quando um dos dois morre. Mas para que quem fica tenha direito à herança, é bom lembrar que o casal não pode estar separado na justiça ou separado de fato há mais de 2 anos.
É inválida a norma coletiva que reduziu em 12% o salário de empregados de uma produtora de cigarros.
Mesmo com a previsão de recebimento de outros benefícios, a justiça entendeu que não houve vantagem aos trabalhadores. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Inicialmente, o TRT do Rio de Janeiro entendeu que os profissionais foram prejudicados anulando a norma coletiva. A empresa recorreu ao TST, mas não conseguiu modificar a decisão. Conforme o relator do caso na 7ª turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, a lei só autoriza a redução salarial em situações específicas, quando a mudança implantada é mais vantajosa ao empregado. Por isso, determinou o pagamento das diferenças salariais.
O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma escola a pagar R$20 mil de indenização por danos morais aos pais de um bebê. Ele sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus durante o banho.
O acidente aconteceu quando uma das funcionárias que cuida do berçário dava banho quente na criança.
O bebê ficou internado por 12 dias. O desembargador que cuidou do caso entendeu que a conduta foi inadequada e causou danos à criança e à família pela queimadura e sofrimento vivenciado.
A Celg Distribuições deve indenizar um fazendeiro por danos materiais, pela morte de 2 bois. Uma queda da fiação elétrica atingiu os bovinos.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Goiás, que fixou a indenização em R$14 mil. Pedro Scartesini.
No tribunal, a Celg pediu a diminuição do valor da indenização. Alegou que os bois valiam menos do que o dinheiro estipulado. Também disse que as provas apresentadas não teriam eficácia porque foram produzidas somente pelo dono dos animais. Mas a justiça considerou que não houve falta de provas do valor dos bois, pois o proprietário apresentou cópias da cotação do gado bovino à época do fato e notas fiscais emitidas por um frigorífico.
No Distrito Federal, a justiça autorizou que uma mulher de 44 anos mude o nome.
No processo de alteração de nome, ela alegou que sempre passou por constrangimentos e que, inclusive, teve que abandonar os estudos por 2 vezes.
O juiz da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal esclareceu que a solicitação para alterar o nome pode ser feita em qualquer idade, quando a pessoa é exposta a situações de sofrimento emocional.
O procedimento é regulamentado pela Lei dos Registros Públicos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.